Você está ouvindo o Controle 3.
Tá gravando já, Tata? Tá bom.
Tá.
Deus nos ilumine. Boa tarde!
Boa tarde!
Ah, mais um dia, deixa eu tirar, botei a espuminha aqui, ó, tá fora do microfone.
Mas tá bonita, ó, vozinha.
Show. É, que dedo, senão depois fica o beatbox.
Ah, bom, tá.
Mais um programa especial, todo feito com muito amor pra vocês. Não é só um jogo, hoje vamos falar de lendas. Lendas, porque este é o nosso querido quadro. Que quadro é esse, senhor Wesley?
A gente hoje vai trazer o nosso queridíssimo dossiê. E hoje falaremos sobre um consolezinho, praticamente o pai, né, de todos os portáteis, o Game Boy.
O papaizão?
Não chega a ser o papaizão, porque não foi o primeiro, né? Mas é o mais famoso, é o mais conhecido, é o que todo mundo ama.
É isso aí, é o... O lindo, o nosso querido e barulhento Game Boy. Eu não sei se já tiveram, se deixaram aquela porra no máximo, meu amigo. É alto pra caralho, velho.
Que as JBL de hoje em dia tudo é inspirada no Game Boy.
Não aguenta. Tim,
tim. É, mano.
Eu falei, caralho, mano. Você tem que deixar ele na metade, mano. Não vai ter que ser 50%, senão.
É igual aquele celular antigão que vinha do Paraguai, que ele, a caixa de som dele era maior que o celular, tá ligado?
Eu tinha desse, mano.
Eu tinha desse também, mano.
Uma caneta.
Era MP17.
É, mano.
Isso aí mesmo.
MP3, MP4, ia subindo até o 17.
É,
aí mais funcional ele fazia.
Bom, eu acho que era só a potência mesmo do som, porque quanto mais alto que era o MP, era mais alto o som.
Estourava, né? Que nem o Game Boy, né? Aquele negócio lá. Deixa alto pra caralho aquele negócio.
Pior.
E que nem eu tava falando com o Wesley, deve ser radioativo, querendo. Se deixar no máximo com da altura, com todos os aparelhos que o Game Boy pode proporcionar, provavelmente a pessoa vai morrer antes dos 40. Bom, aí, nós tá falando do negócio, eu tô falando mal do Game Boy. Eu não tô falando mal, desculpa, Nintendo. Daqui a pouco os cachorros começam a latir. A gente vai falar muito bem. É, não, mano, não pode ser assim. Eu já cheguei já falando que o bagulho mata as pessoas, mano.
rapidinho. Ô, Fábio, eu acho que o seu som tá baixo.
Ah, é, essa porra diminui o microfone toda vez que entra.
E agora melhorou.
É o Bill Gates.
O Bill Gates, ele gosta de trollar o negócio.
Um viado.
O meu eu deixo aqui aberto no volume do microfone, porque eu sei que ele vai ficar baixando automático.
Não precisa nem cortar isso aí, ficou legal. É legal o Fábio aparecendo do nada, assim.
Parece... Não, mano.
Já tá editado, já tá um efeito da bacana.
É, já tá pronto. Bom, o negócio é o seguinte: daquele jeito, como a gente faz com todos os jogos, ser Wesley.
Eu?
Ver aquela pagininha do Wikipedia. Sabe aquela lá que fica do lado, naquela janelinha bem bonita?
É, que você escreve o nome e aparece um Wikipedia do lado.
O Wikipedia, aí fala o que quem é que fez, se é da Nintendo mesmo ali, e fala pra gente do que tá escrito ali.
Tá bom. Bom, o Game Boy, a primeira versão dele, foi desenvolvida pela Nintendo mesmo, é da Nintendo, né? Ele foi lançado no Japão dia 21 de abril de 1989 e veio pra América aqui em 28 de setembro de 1990. É idealizado por Gunpei Yokoi, que ele também foi o criador, depois a gente pode falar um pouco mais, que é um dos antecessores do Game Boy, né, que é o Game Watch, que era aquele videogame portátil que ele só vinha com um jogo, sabe? Acho que eu tinha bastante esses videogamezinhos também, que vendia no camelô, tá ligado? Só vem um videogamezinho e só vem com um jogo, né? E você, pra você jogar outros jogos, você tinha que comprar meio que o outro, entre aspas, console, né? Outro desse.
Ele funcionava que nem uma calculadora, né?
Isso.
Tem imagens estáticas que acendiam e apagavam para dar reação de movimento.
Isso, isso. Bom, ele foi um dos primeiros, assim, né, que, a ter um... esse sistema de cartucho, né? Você comprava só o console e trocava os jogos no cartucho.
O Game Boy, né?
O Game Boy, isso. O Watch tinha esse que era estático, né? Você tinha que trocar. A ideia que, do Gunpei, né? Que ele... de criar o Game Watch, né? Esses jogos, esses portáteis, foi que ele tava num... um dia tava num trem e viu um cara brincando com a calculadora. Né? Jogando na calculadora, ele teve essa ideia de fazer primeiro do Game Watch. Aí depois ele conversou com a Nintendo e teve essa ideia de fazer um console, um portátil que você só trocava as fitas, né? Que você só trocava os jogos. Então foi aí que nasceu a ideia do Game Boy. É isso.
Tá certo. Agora é aquele momento, bota... você que vai editar, Wesley, coloca aquela musiquinha do Polishop. Que eu vou dar as especificações de hardware deste aparelho poderosíssimo que é o Game Boy.
Beleza.
Hardware. Dimensões 90mm por 148mm e 32 de espessura. Ou seja, é um tijolo. Se você tacar na cabeça de uma pessoa, você vai matar ela. A massa encefálica vai voar nas paredes. CPU custom 8-bit, Sharp, R35902, 24, 19 MHz. Similar ao Intel 8080. Ele tem 8KB de RAM, olha que maravilha. Vídeo RAM, outro 8KB, ó, dedicado, bonito. ROM. ROM, pra quem não sabe, que é a parte da gravação onde a Nintendo coloca os segredos dela lá dentro e você não pode nem apagar e nem modificar. ROM CPU DIE, 256 bytes, Bootstrap. Nos cartuchos você tem de memória... não alterável, 256KB, 512KB, 1MB, 2MB, 4MB e 8MB. Som, dois geradores de pulso fantástico. Você coloca ele, mano, você pode colocar ele na bunda que vai sair pela boca o som dessa porra.
Caralho.
O bagulho é muito alto. A tela STM LCD, 1980, olha que coisa... extremamente avançada, 160 por 144 pixels. Aqui você tem que apertar o olho e você vê tudo que está de tecnologia ao seu alcance em 2,6 polegadas. FPS 59,7 FPS por segundo. Master Race Game Boy, foda pra caralho. Paleta de cores monocromática de 2 bits com 4 tons de cinza. Eu repito, 4 tons de cinza. Game Boy, cara, é uma máquina de diversão. E eu falo por quê? Porque eu já tive ele em mãos durante muito tempo, aquele tijolo, pesado para um caralho. Parece o tamanco do Goro Daimon, saca? Quando ele vai andando, tac, 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 tac. O bagulho é gigante, cara. É gigante. É uma arma. E cara, eu adoro isso. Porque se tratando de design... hoje, o maior design de videogame é do Sega Saturn. Por quê? Porque ele é quadrado, robusto e pesado. Você fica imaginando, se essa porra cair no chão, não dá nada. Vai quebrar o piso. E o Game Boy, a gente tem essa sensação. Que é o que a gente não tá tendo muita sensação com os videogames hoje em dia. O PlayStation mesmo vai saindo com aquelas abas brancas, parece que vai quebrar no primeiro tombinho que vai acontecer. Mas tudo bem. Não é esse o ponto. Senhor Francisco, você está bem?
Eu tô bom.
Ah, então tá bom. Se meu amigo está bom, eu estou bom. História, que o Wesley deu aquela começada, o rapaz foi lá e criou, não sei o que, as idealizações, aonde chegou o Game Boy, da onde veio e para onde foi?
Bom, a gente pode falar, que nem ele começou a falar do Game Watch, né, que na verdade o Game Watch ele começou com uma introdução da Nintendo no mundo dos videogames, né, e depois que ele desenvolveu o Game Watch, aí começou a fazer sucesso, né. Porque as pessoas gostavam de ter algo portátil para carregar e tal, que cabia no bolso, que é importante dizer, né? Para ser portátil tem que caber no bolso. E interessante que em 1982 teve o Game Watch do Donkey Kong, né? Que consagrou aquele D-pad de cruz, que é usado desde o Game Boy, depois, né? E no Nintendo, porque o Game Boy é primeiro que o Nintendo, não foi? O lançamento dele? Ou foi próximo? Alguma coisa assim. Ou Famicom.
Que o NES, ele foi um pouquinho depois.
Um pouquinho depois. Então, ambos utilizaram o D-pad Cruz, que, cara, é fantástico, né? Utilizar. E pulando pro Game Boy, ele pegou esse negócio de cartucho, né? Que começou, tipo, a pessoa pode trocar e tal. E o que fez o Game Boy ter bastante sucesso, cara, é a questão de ele caber no bolso, né? E depois, se a gente começar a falar da questão de vendas, né? Que ele vendeu bastante, cara. Ele vendeu por causa disso. Ele consumia pouca bateria e tinha cartucho, né? Mas, se vocês quiserem ajudar na história, os nomes eu não lembro. Eu sei que ele começou como essa introdução no mercado de portátil. Aí as outras empresas começaram a fazer os outros portáteis delas, né? O Game Gear, que não acertou no tamanho, né? Mesmo tendo tela colorida com luz atrás, que o Game Boy não tinha, começou tipo, por que eu vou comprar o Game Gear, que é mais caro, não cabe no meu bolso e consome pilha pra caramba? E o único que acertou foi o Game Boy fazendo essas coisas, né?
Isso, o Game Gear, ele, na verdade, saiu primeiro, foi aquele, o portátil da Atari, o Lynx.
O Lynx?
Isso.
É, o Atari Lynx.
Atari Lynx,
isso, 89,
em 89,
né?
Isso. Só que ele era o mesmo problema, ele era bem mais potente, né? Tinha até uns jogos bons, mas a biblioteca dele não era tão boa que nem já do Game Boy, que já tinha um tempo, né? Já tinha nomes de peso, né? De games. E ele custava muito e muita pilha ele gastava também. Se eu não me engano, ele usava 6 pilhas a... E enquanto o Game Boy usava só 4, né?
3,
né?
Isso, 3 pilha AA.
Isso, e também, que nem você falou do Game Gear, ele também tinha esse mesmo problema. Ele usava, ele era maior, não cabia assim no bolso. Ele era bem mais potente, era praticamente um Master System portátil, né, de processamento. Mas ele gastava tipo 6 pilhas AA e durava 3, 4 horas, sabe? Se ele não tivesse ligado na fonte, que ele tinha essa opção de ligar na fonte também. Então não pegou, porque portátil é isso. O Game Boy, ele usava essas 3 pilhas e durava 20 horas, entendeu? Depois veio o Pocket, né? Que ele era bem menor e usava só 2 pilhas. Então ele não acabou não pegando, porque já estava muito consolidado, e também por causa dos jogos que já tinha, né, do Game Boy. Então as concorrentes acabou ficando pra trás, não teve como desbancar o Game Boy, que já estava consolidado ali.
Ele tinha menos poder, ele tinha menos gráfico, só que ele era fácil, era de fácil acesso, era barato, era muito bem pensado, e a SEGA, né, nunca teve nada na cabeça, que foi fazer o Game Gear. Eles já viram o Atari Lynx, que a cagada, ele era mais poderoso e tudo, mas a cagada era, não dura bateria. O que eles fazem? Um Game Gear dura menos bateria. O Game Gear dura com aquela porrada de bateria. Durava 2 horas. O Atari Lynx durava 3. O Game Boy durava 10 horas de jogo direto com as pilhas.
Depende da pilha, da potência, ele chegava até 20. Tipo 20 horas seguidas. Você jogava. Então ele era. O custo-benefício era muito alto. Porque, se eu não me engano, acho que na época nos Estados Unidos ele saiu a. Foi lançado a $1,000. A $100. Entendeu?
Era barato demais.
Ele era barato, então.
Ele é acessibilidade. Esse é o segredo.
E depois também os jogos, né? E teve também aquela revolução que a gente já fez até um podcast sobre, que foi do Pokémon, que alavancou totalmente depois. Teve um declínio ali uma época, mas a gente pode ir falando um pouco mais depois.
Não, é mais um pouquinho. Eu só quero mais uma informação. Senhor Fábio, seu microfone está aí? O senhor está bem? O Fábio morreu.
Eu acho que ele não tá, não.
Tá mutado dele.
Ele tá mutado.
Ih, eu tava mutado, cara.
O Fábio. Eu pensei que o Fábio tinha dado óbito. Eu falei, vixe, mano. Ao vivo. Mas o senhor Fábio, agora você tá aí. Agora bom, agora beleza. Eu, Fábio, mecânica. Não é tipo mecânica que nem a gente fala de jogo normal. É assim. Eu tô lá, eu fui lá, eu sou um pequeno mancebo. Eu sou um garotinho, estou lá indo comprar no... Deixa eu ver, uma loja bem antiga. No MASP. Tô lá em São Paulo, vou entrar no MASP. Quero comprar um Game Boy. Acabei de ver o comercial. Eu quero entrar. Acho que o Nariote vai ter Game Boy. Eu quero... Nossa, eu não vou nem falar. Senão eu vou ser processado. O negócio é o seguinte: eu vou lá, eu sou um pequeno mancebo, entrei no Orioshi e falo, eu vou comprar um Game Boy. Orioshi, dá um Game Boy. Do Game Boy, sim, tem três. Toma. Daí eu vou lá, pego o Game Boy.
Eu vou te dar um negócio quebrado.
Aí vai. Que maldade, mano. Aí eles vão dar um negócio com um carimbo de 3 dias de garantia que eles faziam. Aí eu. É, então, 3 dias, Edinho. Um
carimbo depois 3.
Deu. Deu, se foda. Pau no seu cu. É. Celso Russomano, caralho. 3 dias, acabou. Eu vou lá, compro o Game Boy. Que, como é que ele é? Tipo, eu falei especificação, mas como é que ele é? Ele é. Quantos botão? Ele tem 18 botão? Assim, que nem. É bonito. Como é que é o negócio? Como é que funciona?
O Game Boy, ele é um tijolo, mini tijolinho, ele pesa quase a mesma coisa. Aí você vai ter uma telinha, eu não sei qual que é a resolução do Game Boy normal, eu só achei aqui do Game Boy Advance, que era incríveis 240x160 pixels.
É 160x144.
Essa gigantesca resolução ali na telinha, e você vai ter um botãozinho lá em cruz, que nem dos controles da Nintendo, e exatamente igual aos controles da Nintendo, você vai ter um A e um B. Você só não vai ter o R e L ali para você apertar, e o botãozinho Select e Start. Esse é o design mais simples do mundo. Ali do ladinho você tem a coisinha, a rodinha para aumentar o som, né? E atrás da tela é onde você vai colocar os seus cartuchos para jogar os seus joguinhos. É o design mais simples e mais eficiente que eles puderam achar, cara. Porque realmente não tem outro jeito de você fazer um treco desse daí que seja muito bonito, sabe?
Só lembrando também que tinha contraste que você conseguia no original, sem ser no Color. Você mexeu no contraste, você deixava
ou light
apagado. Que... É, no Light não tinha, né?
Não, no Light tinha um negócio
pra
aumentar
tinha.
E diminuir a luz, né?
O contraste. É, que é o backlight.
É, mas no original tinha pra contraste. Aí você deixava, tipo, apagado ou, tipo, ultra contraste e você não via nada.
Eu
tenho uma pergunta pra vocês que eu não sei.
Pode falar.
Desculpa ter te cortado. A questão, ele era mono e quando colocava o headphone que virava estéreo, né?
Ah,
que nem o Mega Drive, não era?
Eu só joguei isso aí no sem headphone nenhum.
Eu também sem headphone, só
ele não, ele estourava no mono. Ele não. Ele tacava a mono, foda-se. Era isso que ele fazia. Não... É o que dava, né, mano? Senão...
Na época não.
No fone ele ficava estéreo, assim, é isso mesmo.
Se eu não me engano, ele tem adaptador também pra essas coisas. Uhum. E um monte de coisa. Falando em adaptador, vale, só juntando.
Vale a pena você só falar também que você tinha o cabo Link pra você trocar algumas coisinhas aí nos jogos, ou até jogar também um 2. Né?
Você joga com amiguinho, você junta com amiguinho e vai trocando Pokémon com um amiguinho. Falando em periférico, tem altos periféricos muito legais aqui que eu estou abrindo a internet e estou procurando coisas muito interessantes. Um dos periféricos, e alguns deles muito legais. Primeiro, se você tem o Game Boy, eu comprei o Game Boy Arioshi e falo, agora eu quero fazer mais coisa. Cansei de jogar. O primeiro é o Game Boy Camera e Printer. Normalmente os dois, se usava os dois juntos, que era mais legal, né? Mas você chegou, você tira foto com aquela bosta, cara. Então se você acha, os caras acham que selfie é coisa de hoje, ou de 10 anos atrás, é o caralho. Os caras tirava a foto, ficava com aquela cara naquele fundo verde fudido do Game Boy. Da hora pra caralho. Eu era louco pra ter uma foto dessa, mano. Só pra ficar, sei lá, num álbum. E você printa ela. Você chega e sai a sua linda imagem. Imagina mandando um nude com um Meu Game Deus. Boy Printer.
Meu Deus. Você tinha duas coisas, né? Que era o Game Boy Camera e você comprava a impressora que vinha. Que você não achava pra comprar as
printer.
Folhas, né?
Então.
Ele era tipo aquelas máquinas que tem hoje de cartão de crédito, ele saía Isso. Tudo coisado, né? Aquela impressora. E era legal que ele tinha filtro também. Foi o primeiro Snapchat que saiu, né, gente?
E ali, filho,
você colocava os efeitos na foto, os bagulho muito nada a ver, mano.
E se você tiver o adaptador pra você entrar na internet, com o seu lindo Nintendo, que tem um cartucho pra isso, você consegue colocar sua foto no Instagram ou no Facebook. Fia, a Nintendo já chegou comendo rabo, eles já sabiam o que eles estavam fazendo, eles já sabiam o que ia vir. Ah, é uma desgraça. O Wesley já tinha falado do outro, e o Pocket Sonar.
Esse é foda.
Esse é fantástico. Pra que que serve o Pocket
Sonar? Nunca ouvi falar disso.
Meu amigo, ele serve pra você fazer pesca esportiva. Você pega essa porra desse sonar, você conecta, é um, parece um... Não, é, você parece um cartucho lá, só que ele tem mais uma extensão, um fio e um consolo amarelo com a ponta preta
é
na
tipo
ponta.
Uma boia.
Aí, um
consolo amarelo. O gordo não sabe.
Um consolo amarelo ali, ó. Aí você chega e joga aquela porra na água e você vê os peixes em volta, porque ele tá com o sonar e pi, pi, pi. Aí você vai vendo os peixes, mano, e você sabe onde você tem que pescar.
Nossa, como alguém
que
é, mano.
Cara, tudo com a criança quer, né? E pescar.
E pescar. Somate. Não, mas ó, é uma curiosidade. Na época, a faixa etária do Game Boy era de pessoas de 20 a 30 anos.
Já 50
anos. Aquela porra. Tá ligado?
Então.
Porque ele foi pedófilo que queria seduzir as criancinhas.
Não, meu Deus.
Ah, os aparelhos de achar criança. Michael Jackson devia ter.
Eu usava o sonar pra achar criança.
Ó, tá ficando pesado. Vamos para o Work Boy. O Work Boy, ele não é tão fantástico como o sonar, né? Porque puta ideia, é um sonar. O que você faz com um Work Boy? Você simplesmente tem um cartucho que vem junto com um cabo e teclado que você pode escrever. Você vai e escreve. Você entra lá, você sabe quando você tá com o seu computador, você escreve, ah, né, hoje eu fiz cocô lá no Instagram e manda uma foto. Também dá pra fazer isso com Game Boy, meu amiguinho. Você acha que não dá pra fazer Game Boy? Isso em 1992 você estava lá fazendo stories para você mesmo, porque ainda não existia uma rede social. Mas ele funcionava. Ele deixava a tela com a tela verde totalmente pixelada e colocava a letra. Bom, emoji, tudo muito bonitinho, cara. Você botava ali, coisa linda de Deus. Eu ainda vou ter um desse e eu vou usar ele no Instagram. Mas o que eu tenho, porque assim, o que eu tenho não, eu gostaria de ter. É.
O George Martin deve usar isso aí pra escrever os livros
dele. Pior, né?
É um livro a cada duas décadas.
Duas páginas de 6 em 6 meses. Ele só escreve em dia 31 o livro, porque, pelo amor de Deus, mano, o cara é foda. Agora, eu, pra quem não sabe, além de todas as minhas habilidades, eu sou um tecelão. Eu, como tecelão, acho isso fantástico. Eu falo, nossa, eu precisaria muito disso. É uma mentira, lógico, que eu não ia fazer comprar um negócio desse. Mas ele também pode ser conectado a uma máquina de costura própria da Nintendo, em que você pode pegar ele, você arma o desenho no Game Boy e costura o seu desenho ou a sua frase escrita da maneira que você quiser, sua camiseta, sua bolsa. Ali você vai e faz Super Mario, vou fazer o Super Mario. A máquina vai lá e costura. Coisa linda, rapaz. Caro pra caralho. Mas, calma lá.
Tem mais, hein?
Tem mais. Agora esse aqui é especial. Esse aqui é especial. A Bíblia por King James para Game Boy. O que que é? É exatamente isso que você tá pensando. É a Bíblia. Você vai lá, pá, conecta na Bíblia, mano. Você pode costurar, você pode escrever, você pode pescar e, ou usar para outros termos aí, como já foi mencionado. Você pode fazer de tudo e ainda orar. Você tá perto de Deus, cara. Você pega um Game Boy, você tem tudo na sua mão, tá lá. E você pode encontrar tudo que é mais bonito. Você vai lá, versículo, pau, tal, não sei o que, pá. Salmos 4:20. Cara, tá lá na sua cara. Mas calma, não acabou. Tem um outro muito legal. É o adaptador mobile do Game Boy. O que que dá pra fazer com essa porra? Você coloca no celular. É isso. Você vai, sabe aqueles celulares lá, que não tinha nem chip? Lembra, Tiesco, do celular que você tinha lá, aquele caixão azul?
Uh-uh.
Que a gente pegava e ficava fazendo gravação de um minuto e meio. Olha, se a gente tivesse feito essas coisas pra internet, hoje a gente tava rico. Mas a gente ficava fazendo só pra
era
nós.
Era um Nokia, né?
Era um Nokia fudidão. Aí ele... Você conecta e você pode jogar na tela do celular. Ou seja, você tem um Game Boy que tem uma tela maior que você pode fazer. Jogar numa tela menor e piorar a quantidade de pixels. Pra você poder jogar aquele seu Pokémon totalmente estourado numa tela que não foi feita pra ele. Fantástico. Eu adoro. Vocês têm mais algum aí? Eu tô pesquisando, tem muita coisa, cara. Eu não tenho coragem de ver tudo isso. Mas tem muita coisa mesmo pro Game Boy.
Eu não conhecia nenhum desses aí. Cara, tô achando fantástico.
Não, é genial. Os caras não tem nada que eles não tenham pensado pra fazer. Mas, não só todos esses negócios, todas essas coisinhas lindas. Todo mundo tem alguma memória do Game Boy, né? Alguma coisinha. Eu tenho uma memória. Eu sei que o Wesley tem a memória, o seu Game Boy e a sua beliche. O que aconteceu com o Game Boy?
Eu, quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 7 anos, eu acho, por aí. 7, 8 anos. O meu avô, ele morava no Japão, né? Eu sou descendente de japonês, ele trabalhava lá. E ele me mandou um Game Boy Light, né? Mano, fiquei jogando. Ele veio com o jogo do Zelda, eu acho. Era o único jogo que eu tinha. Eu jogava pra caralho aquele jogo. E na época eu morava num... Tipo, o meu quarto era uma beliche. E eu tava em cima do beliche. Eu nem dormi em cima, né? Porque eu era criança. E eu tava em cima da beliche, tava jogando. Eu lembro que... Eu não sei o que eu fui fazer. Acho que eu fui descer da beliche e o Game Boy tava do lado. E ele caiu, mano. Estourou inteiro o Game Boy, mano. Nossa, velho. Que ódio. Se eu tivesse Game Boy até hoje, eu acho que eu tava rico. Esse bagulho deve ser muito caro pra vender.
Pô, só com Zelda, filho?
Ô, louco, é sério?
Mano, ele só saiu no Japão. Ele só saiu no Japão, ele não veio pra cá, esse Game Boy.
É que o meu tio, ele deu um Game Boy Light pro meu primo. Aí meu primo jogou um pouquinho, cansou e deu pra mim essa bagaça.
Mano, guarda, isso é uma relíquia. Porque ele não foi lançado, ele não foi lançado aqui, ele só foi lançado no Japão, esse Game Boy.
Você tem esse Game Boy, Fábio?
Eu tenho o Game Boy Light.
Quanto? Se quiser, a gente pode conversar, hein?
Eu já tenho o Game Boy Light e agora eu tenho também o Play 2 original do Japão, sem destravar com um monte de jogo original também.
Você tá cheio de...
Pô, tá, vou guardar aqui, daqui uns 10 anos eu vendo isso.
Não guarda não, vamos conversar depois. Bom, mas vamos continuar o podcast aí. Vamos continuar. Tá, mas conversa. O negócio é o seguinte, cara, Game Boy e o negócio que o Wesley tinha puxado, além da... Eu nem perguntei se os outros têm memórias, né? Bom, o Fábio tem, agora ele tem um negócio. Ele tem um ainda, né? Que espero que seja meu um dia. Ô, Chesco, você teve contato massivo com o Game Boy ou foi mais emulador?
Eu tinha um Game Boy Color, na verdade. Não era o original.
Não, é original, pô, mas ele só é colorido.
É, então, eu tive o Game Boy Color, que foi o primeiro contato com Game Boy, né, assim. Mas, normalmente, na verdade, não sabia muita diferença entre jogos de Game Boy e Game Boy Color, porque ambos, né, é que o Game Boy Color foi lançado depois do Pokémon, né.
Uhum.
O Pokémon foi lançado em 1996, lá no Japão. Em 1998 ele começou a vir para os Estados Unidos, né? E começou a ter a febre de Game Boy em todo lugar por causa do Pokémon, né? De tanto que vocês falaram aí, né? Que deu recaída. E aí eu comprei o meu Game Boy, eu acho que na época eu paguei R$200. R$200 no Game Boy. Era verde, cor meio azul. E vinha veio, lógico, pirata, aqui no Brasil, né? Com um Pokémon Yellow. E o Red, eu acho que era, ou era o Blue, não lembro agora. E, tipo, era muito foda porque você tinha poucas pessoas que tinham, né, que a gente, na época, a gente tinha a questão de trocar a fita, né. A gente trocava fita, via os jogos e tal. E o Game Boy, eu tive bastante contato com outros pessoas que tinham Game Boy originais, tipo o jogo do Wario, que eu conheci, que também achei muito fantástico. E, enfim, as memórias que eu tinha era essa daí, de jogar Pokémon, que meus irmãos adoravam também, né? Tanto que depois eu peguei pelo emulador, que a gente descobriu os emuladores aí. E meus irmãos ficaram tão viciados que botaram o senha no computador e eu que consegui o emulador não conseguia jogar.
Tá aí. Um momento triste aí do Controle 3. O pequeno garoto Francesco. Pequeno garoto Francesco foi impedido de realizar suas maravilhas infantis. É uma pena. Mas hoje aí não para mais, né? Tá até ao vivo aí pra todo o Brasil, jogando Barbie.
É.
Mas, cara, eu já peguei umas porradas de Game Boy. Tive um, já teve um que ficou emprestado comigo muito tempo. Já. Então, joguei bastante coisa, bastante coisinha passou pela minha mão. Mas eu não vou negar, cara, que eu já peguei o Light e já peguei o Color. Mas eu também já peguei o clássico, o negão mesmo, pretão, aquele bicho. É muito do caralho. Eu acho fantástico aquele, cara. Aquele Game Boy preto grande. Olha que estranho falando, né?
Mas... Pegou o Color, o preto aquele, grande.
Aquele é negócio bom. Preto grande, ele é grosso, assim, cara. E pesado. Bonito, chega a brilhar. Aí o Game Boy. Mas é verdade, cara, agora sem zoeira, eu vou falar pra vocês, é um dos designs mais fantásticos que eu já vi, o do Game Boy. Agora eu não consigo parar de pensar se vocês são...
Não falou nada, eu sei que tá falando aí sozinho.
Um design fantástico. Não, é sério, mano. É sério, tipo, ele é muito robusto, cara. Quem chegou e falou, vou desenhar aqui o Game Boy, fazer como ele vai ser, como vai ser encaixado o hardware, não sei o que, e o resultado final, ele é muito simplista e ele passa a sensação que ele não vai quebrar com qualquer coisa. Não se ele cair de um beliche, né? Mas se é uma queda normal, alguma coisa assim...
Mas, o Light, ele tem mais o design do Pocket, então ele é mais fino, ele não é aquele tijolão. Ele é maior, ele é do tamanho do tijolão, mas ele é um pouco mais fino e parece que ele é mais magrinho, sabe? O Light. Uhum. Porque ele foi inspirado no Pocket, entendeu? Ele não foi inspirado no originalzão grandão. Eu acho que se fosse o grandão, não ia ter estourado.
Aí, estourar o chão.
Estourar o chão mesmo.
Olha, a sua irmã caiu embaixo, ia estourar ela, coitada.
Ela nem era nascida ainda.
Ai, tá cegado. Mano, tipo, Game Boy é uma das mágicas de design que eu já vi. E uma das maiores mágicas que fez as vendas. Normalmente é complicado você chegar e falar assim, fez, porque esse é o motivo do sucesso. Mas é inegável que a Nintendo já tinha o seu nome com o NES, já tinha vendido muito com o seu Super Mario, essas coisas, mas o poder do Game Boy em si, o que fez muita gente comprar foi os jogos. Então vamos falar de alguns jogos de Game Boy que a gente pode já ter jogado ou não, alguma coisa, ou viu. Tá, e eu gostaria de chegar e mencionar, antes de qualquer coisa, o Tetris, cara. Porque assim, o Tetris já vinha, né? No caso, o Tetris veio aqui pro Ocidente, né, junto com o Game Boy. No Japão ele vinha com o Super Mario Land, que é outro jogo que é fantástico. É que o Tetris é um negócio que marca, né, mano? Tanto marcou que o que apareceu daqueles Brick Games de 999 jogos em um, uhum. Que aqui no Ryoshi, você comprava, sei lá, mano, 3 moedas, você tava comprando um, não durava uma semana, mas você ficava aquele negócio lá e ficava na cabeça. Cara, Tetris é fantástico. Vocês já jogaram Tetris? Não é possível.
Pelo amor de Deus, velho.
Ué, eu nunca mando no
jogo. Ô, louco. Aí, ó, o ser humano que nunca jogou.
Nem fudeu.
Meu Deus do céu.
Eu acho que não tem como. Meu Deus. Não. Cara, é um baralho, né, mano? E ele, ou seja, tá cada certa. Você quer pegar a gente pra jogar alguma coisa? Tetris. Tetris saiu pra tudo que é console, tudo que é jeito. Hoje tem uns Tetris, bicho, que parece que eu vou ter um ataque epilético jogando. Vai os bagulho 3D rodando e a música tum, 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 tum. Parece tudo numa rave. E aquela época era o somzinho do Game Boy, né? Estouradaço, muito louco.
Eu acredito que o Tetris foi o jogo perfeito pra vir pra cá. Porque, que nem eu tinha falado, o Game Boy ele foi visado um pouco mais pro pessoal mais velho. Que ia jogar enquanto estivesse indo pro trabalho e tudo. E o Tetris ele é um jogo casual. Você pega, joga enquanto você tá indo trabalhar, tá ligado? Então foi perfeito pro console. Aí depois veio a febre de outros jogos, mas eu acho que inicialmente acho que foi isso que pegou.
É, aqui no ocidente é Tetris, mano. Que mandou foi Tetris e o nego comprou e era foda pra caralho, cara. Eu joguei Tetris Game Boy e parece ter um gosto diferente, saca? Um negócio diferente do que você jogar em qualquer outro lugar. Parece que o negócio foi feito pra aquilo, saca? Você está jogando o Tetris original, saca? Todo mundo sabe que em todos os consoles tudo tem os seus Tetris original, mas quando você joga aquele Tetris, ele é muito foda, cara, né? No fundo verde bonito. O Super Mario Land. Não sei se vocês já jogaram, quem já jogou ou não.
Eu acho que é o que eu tenho aqui. Eu tenho essa fita.
Você tem o Super Mario Land?
Eu. Pronto. Pronto, agora fodeu. O gordo vai aí na sua casa daqui a pouco.
Caralho, eu tenho o Pokémon Green aqui do Game Boy. Eu só tenho cartucho.
Fita. Ele é uma trilogia, né?
Uma fitinha do Super Mario. Ah, eu não sei qual.
É Super Mario Land.
Certeza.
Ele é uma trilogia, não é? Super Mario Land pro Game Boy?
Isso.
Tem o segundo, que é o Silver Coins, né? 6 Silver Coins. E depois ele vai pro último, que é o do Wario. O primeiro do Wario, é isso?
É o primeiro do Wario.
Aí depois vira a trilogia do Wario. É um negócio do lado desse, tá ligado?
É, todo quase um Kingdom Hearts. O Super Mario Land, ele foi feito por quê? Precisava passar pra Game Boy, eles precisavam do poder do nome Super Mario pra vender o Game Boy, que já tava ali naqueles... puta ascensão no NES, no Famicom, e aí eles jogaram, mas só que não podia ser igual, podia ser parecido, mas o que eles fizeram? Em vez de ser a história de sempre, que vai lá, pega a princesa, Super Mario World, só que eles fizeram esse Super Mario Land para ele ter novas aventuras em outros lugares. Aí ele fez Super Mario Land e mandou pro Game Boy, que é divertidíssimo, pode pegar um emulador aí e colocar, jogar, que ele é da hora pra caralho. O 2 também é da hora. Aí tem o com o Wario. Eu sempre tive um pé atrás com esse do Wario. Eu sempre achei ele meio limitado. Mas é porque depois o Game Boy Color ele começou os negócios. Aí o Wario deslanchou. O Wario é da hora pra caralho.
O Wario eu acho ele mais bem trabalhado, né?
É,
ele é bem mais cheio de detalhe e tudo. Até pro console, pra época era bonito pra caramba. Muito um dos bom. Jogos também bonito pra caralho era o do Kirby, né? Esse jogo bonito, mano.
A ascensão do Kirby.
É outro jogo que vendeu pra caralho no Game Boy.
É Kirby Dream Land, né? Seu nome.
Eu sou um grande fã de Kirby. Eu joguei Kirby pra caralho. Super Nintendo, tem cartucho.
Nossa, eu jogava tanto Kirby, mas era pro Advance, tanto. Aquele jogo é tão bom, mano.
Ele é da hora.
Mano, é muito foda, muito foda.
E ele tem uma dificuldade boa, tem todo um sistema bom.
Ele é balanceado, né?
É legal, mano. Você vê aquele negocinho, você vê aquela bola cor-de-rosa, você acha esse jogo é fácil. Puta mecânica da hora que os caras inventaram, de você pegar o poder dos inimigos, saca? É muito legal. Por que que nunca jogou Kirby? Fica aí a dica.
É praticamente o Metroidvania.
É o Alucard.
É?
O Kirby é o Alucard dos velhos tempos, fica aí. E o Drácula é o DDD, o King DDD. Que é a mesma coisa. Bom...
falando já do Castlevania, teve também, né, Castlevania pro Game Boy.
Teve bastante uma versão.
Teve bastante até.
Quest. Isso, Simon's Quest. Eu canônico, faz parte da história. Tem mais de um.
Tem mais. Eu não lembro o nome dos outros. Só lembro do Simon Quest, só.
É legal também. Tem o The Legend of Zelda, que o Wesley assassinou.
É Link's Awakening. Eu deixei ele dormindo de volta.
É, o Link's Awakening.
Não acordou.
Mas... Sleep Forever.
Perguntar pro Wesley, você lembra a cor do cartucho? Era cinza escuro, não era?
Eu acho que era cinza escuro.
Você sabe esses negócios dos cartuchos aí ou não?
Cor? Sim, você tá falando?
Cor do cartucho faz diferença. Tipo, quando o Game Boy soltou os cartuchos original deles, era tudo cinza, né? Original. Quando você colocava eles no Game Boy, eles usavam aquelas paletas de cores generalizadas, né? Onde eles faziam a diferença entre sprite e background e faziam uma coloração diferente para revitalizar, né? Os jogos. O cinza escuro, ele vinha com um chip especial que quando você jogava, podia jogar ele no Game Boy original. E quando você jogava ele no Game Boy Color, ele tinha cor, cara. É uma sacada muito foda. Tipo,
ah, sim.
Eles trabalham muito bem essa, essa migração de um console para outro, porque depois de 9 anos do Game Boy reinando no mercado, que eles lançaram o Game Boy Color, e aí ele tem essas diferenças, por isso que eu te perguntei. Tinha até um DX no final do nome do Zelda, que representava essa imersão de cores nos jogos de Game Boy original. E depois do Game Boy Color, os cartuchos eram tudo transparente. Era muito foda, cara, os cartuchos de Game Boy Color.
Bonito, né, mano? Parece tudo design muito bem trabalhado, cara, do Game Boy. Cartucho, o console, até as caixinhas dos cartuchos é bonita, cara. A Nintendo é foda, eles têm muito...
Eles fizeram isso pra fazer a transição, né, entre o Game Boy e o Game Boy Color. Porque os cartuchos do Game Boy não tinha cor. Mas só que o Game Boy Color, ele servia os cartuchos do Game Boy original. Então acho que eles fizeram isso pra pegar. Porque senão a paleta de cor era horrível. Tanto que tem os outros acessórios que não tem a ver, né, muito com o Game Boy. Dava pra você encaixar o cartucho do Game Boy no Super Nintendo, que é aquele Super Game Boy.
Isso,
você colocava, que é o adaptador, colocava. E como ele não tinha cor, você escolhia, acho que era uma paleta de 32 cores. Aí você escolhia o jeito que ia ficar o jogo, sabe?
Você porque... podia escolher quanto mais feio, você tinha todas as opções de feio pro negócio. Porque eu já joguei, mano, que é muito feio, cara, o negócio.
Lembrando aí que você tava falando do Super Game Boy, tem uma trivia aí, um fun fact do negócio. Tipo, vocês sabem como o menor cartucho de Super Nintendo do mundo, oficial?
Não.
É uma versão de um jogo de Game Boy Color, que era um Space Invaders. Quando você colocava ele no Super Nintendo, era um jogo de Super Nintendo. Quando você colocava no Game Boy, era um jogo Game Boy, cara. Um negócio muito foda, cara. Depois vocês veem na internet. Tipo, é o menor cartucho de Super Nintendo. Você usava o Super Game Boy pra jogar, né? Que tinha esse negócio das paletas, você falou, né? Da parte de trás. E nesse daí você colocava o jogo, ele virava o jogo Super Nintendo, cara. Era muito foda. Uma versão do Super Nintendo. Muito foda.
Caralho. Esse cara é... Que desse eu não sabia, não.
A Nintendo faz de tudo aí.
Não, a Nintendo é foda, os caras não tinham medo, mano. Isso é que eu gosto. Não tem medo até hoje, se for ver. Isso aí que é bom. Inovação, aqueles controles, você não tem ideia de onde saiu da cabeça os controles, mas os caras fazem. Eu gosto disso. Innovation. Falando em innovation, não sendo tão innovation, mas sendo innovation, tem outro joguinho que é bastante interessante a gente falar, por causa que é o seguinte. O Metroid, ele tem o 2, que é a continuação direta do NES, que a gente tem um podcast aí, se você quiser procurar aí Metroid, você vai ver aquele podcastzinho lindo, bonito, e tem, que é o Metroid 2 Return of Samus, que é não só uma continuação, ele é muito bem feito, ele também passa todo aquele clima, mesmo sendo em preto e branco, ele passa todo o clima, também é muito, muito, muito bem feito. E o monstrão, né, que é o Pokémon. Pokémon é um monstro do Game Boy, ele é altamente ligável. Você fala Game Boy, vem Pokémon na cabeça, porque foi uma febre absurda. Alguém conhecia alguém que tinha um Game Boy Pokémon? Esse negócio, mano, vendia que nem água e não fez por não merecer. Porque Pokémon realmente ele mudou a forma de você jogar videogame, saca? É um negócio diferente. Com toda a interação, e ele utilizava, né, que nem o Fábio tinha falado, do cabo Link. O cabo Link você vai, conectava, pá, tim, tim. E os caras faziam, né, aquela obrigação de você ter um cabo Link e um filho da puta pra ter um outro, né, Game Boy, pra você evoluir alguns Pokémon, que nem o...
E pegar todos também, né?
E pegar todos, o Godakash Enol. Se você quiser ser um mestre Pokémon, você tem que comprar um cabo Link e achar alguém que tem um Game Boy e que troque com você qual que é o Kadabra pra virar Lakazan. Senão você não vai ter nem fudendo.
Pior.
E o Geodude pra virar Graveler.
Né, também.
Senão não vira Graveler, você tem que ter um negócio. Eu só consegui ter um Graveler na minha vida, no emulador, quando tive que fazer todos uns Paranauê pra tá lá o Graveler. E é uma bosta. O Geodude era melhor. O Graveler só tanca, não faz mais nada. Demora pra morrer, e morre no final, depois de muito tempo. Bom... Tem muitos outros joguinhos que a gente poderia ficar falando, mas também tem muita coisa. Ó, cara, tem Final Fantasy Adventure, também, ó, joguinho bacana. Shantae, que daí a gente vai pular um pouco pro Game Boy Color, mas Shantae é... Cara, pra todo fã de Metroidvania, Shantae é um brilho aos olhos, porque ele é um Metroidvania fidedigno, cara. É, tem história da hora, tudo muito legal. Tem mais jogo aí, alguns que esse senhor de barbas esqueceu?
Mega Man também saiu.
Isso.
Pro Game Boy. Cara, que eu lembro assim de cabeça. Os Donkey Kong também saiu versões.
Eu joguei, mano. Da hora pra caralho.
Não, é que eu não joguei muito, né? Porque o meu caiu do Beliche.
Coitado, mano.
Mas eu joguei bastante no emulador. É que eu joguei mais do Color, né? Que é praticamente a mesma coisa, mas eu joguei mais do Color e do Advance. Do Advance eu me acabava.
Cara, o daí... Game Boy Color é a mesma coisa do Game Boy, então. Só que com mais memória, né? E mais gráfico, né?
Color.
Assim, é o mesmo tanto de linhas, de gráfico e tal. A única diferença é que tem cor, cara.
É.
Tanto que qualquer cartucho de Game Boy clássico vai caber no Game Boy Color, você vai jogar tranquilamente. Porque ele só coloca a cor. Se o jogo era do clássico, nem se pensava em fazer um Color ainda, ele só vai jogar a mesma paleta e foda-se. E só que não tem aquele fundo esverdeado do caralho, né?
Só uma curiosidade. O fundo esverdeado é do original. Aí depois no Pocket e no Light, eles meio que tentaram quebrar esse fundo e ele ficou mais acinzentado mesmo.
Graças a Deus. Porque eu joguei com fundo verde, né? Que ele parece uma lousa. É. Aí eu jogava Donkey Kong. Dependendo do lugar onde você tava, não dava pra enxergar porra nenhuma, cara.
É porque tinha muito ghost, né? Tipo, ficava um assombreamento muito estranho, né?
Eu imagino tanto de criança que ficou com miopia. Porque jogou aquilo. Cara, era muito difícil enxergar. Você tinha que estar em um lugar específico. Não pode estar muito escuro, mas também não pode estar muito claro. Daí você consegue jogar legal. Porque eu fico imaginando, se tiver numa fila de banco num sol do caralho, você não vai enxergar porra nenhuma. E ainda vai ficar fazendo barulho. Aquele negócio gigante na mão, as pessoas falam, cara, é doente. Mas não, mano, é um negócio que me dá boas memórias. Game Boy me trouxe muita coisa. Mais alguma coisa que os senhores querem adicionar do Game Boy para nós podermos falar? Porque eu já estou sem ideias.
Acho que a gente abrangiu bem. Só que foi um puta de um console, né? Durar quase 10 anos, não é pra qualquer um não, viu?
Porque eles estavam dominando o mercado e o Game Boy Color foi uma sacada, tipo, não vamos mudar muita coisa porque tá dando certo.
Vamos pegar os antigos e continuar e criar uma plataforma nova, né? Assim, isso. Um console novo. O que alavancou, eu acho que mais uns 2 anos, com certeza, foi o Pokémon. Porque senão eu acho que dali eles já tinham criado o Color. Mas com essa febre que teve do Pokémon, eles ainda continuaram um tempinho.
Porque, cara, o Game Boy Color... Puta, esqueci o que ia falar.
Ah, tá bom.
Eu esqueci o que ia falar, deixa quieto. Não era coisa importante, então.
Tá bom, tá certo. O importante é a tentativa.
Eu tenho só mais uma curiosidade também, mas aí é um pouco mais recente. Depois do Game Boy Advance, que eles criaram, né, o Nintendo DS, eles colocaram esse nome. Não colocaram o nome Game Boy porque eles não queriam. Porque o Nintendo DS, essa ideia de um console com duas telas, não foi muito bem visto pra Nintendo na época. Então eles não queriam colocar o nome Game Boy em cima desse console. Então eles colocaram o Nintendo DS. Mas aí no final foi o console que mais vendeu, o segundo console que mais vendeu no mundo. Só perde pro PlayStation, né? Mas.
Eu tenho aqui o número de vendas de cada um, vocês querem ouvir, mano?
Por favor!
O Game Boy ele vendeu 118 milhões de cópias. O Atari Lynx, 500 mil. Tem de tudo aqui, pode falar?
Manda ver, não tem dó não.
Nossa, o Lynx vendeu 500 mil unidades, é bem pouco, né, cara?
Que bosta, se eu fizesse em casa, vendia mais.
O Game Gear, que não bateu de frente com o Game Boy, mas é 11 milhões, cara. Nem 10, vendeu 10 vezes mais o Game Boy, cara. O Turbo Express, já chegaram a ver, já? Ou não?
Já ouvi falar.
O Turbo Express, ele fez, tipo... Ele pegou o console TurboGrafx e fez portátil. É um bom console e tudo, mas vendeu só 1.5 milhões. Sabe? Puta, aí aqui tem um monte de coisa, tem... Nossa, GameMate, Game Master, deixa eu ver aqui, o Nomad, vocês sabem qual que é o Nomad ou não?
Sim, é o Mega Drive.
Isso, Mega Drive com portátil, foi uma resposta aí pra tentar vender mais que o Game Boy, só que os caras fizeram a mesma coisa. Gasta pilha pra caramba e é grande. E tipo, não tem nem cartucho específico pra ele. Você enfia o cartucho de Mega Drive lá mesmo. Aí, tipo, ficava mais grande ainda, né? Não tinha como fazer, vendeu só 1 milhão. Aí tem a tentativa, né, do Virtual Boy, mas a gente pode falar em outro podcast sobre ele, que vendeu 770 mil. Bem pouco também.
Virtual Boy é uma doença em forma de tecnologia, né? Então. Uh-huh. É diferente.
Certo.
O DS, que você tava falando que vendeu mais, é 154 milhões, cara.
Então, ele só perdeu pro PlayStation 1 em console em todo geral, sabe? De todos os tempos. Só pro PlayStation 1 ele perdeu. Porque ele é o segundo console. E é um portátil. E, tipo, a Nintendo nem botou fé. Porque eles não tinham essa ideia das duas telas, esse que foi o problema. Por isso que não colocaram o nome Game Boy alguma coisa, Game Boy DS. Colocaram Nintendo DS, porque eles não queriam colocar o nome forte de Game Boy em cima desse console. Mas acabou que vendeu, é o segundo mais vendido do mundo, tá ligado?
Esse negócio das duas telas nasceu lá com o voo de tudo, né? Que é o Game Watch, né?
É, então.
Tinha uns tipos que eram duas telas.
Então, eu acho que é por isso que eles ficaram com medo. Porque, tipo, cara, vão lembrar desse Game Watch, não sei o quê, sei lá.
É. É, então, mas é muito foda, cara. E o DS, cara, assim, a partir do Game Boy Advance, eu vou ter que falar, cara, começou a ter muita porcaria. Jogo ruim, cara. Jogo tinha, tipo, de cuidar de gato.
Tinha.
Jogo de cuidar de cachorro. E, cara, isso que começou no Advance. Nintendo DS, meu amigo, tem mais de 6 mil jogos nele, cara. É mais de 6 mil.
É o PlayStation fantástico.
Cara, você imagina o tanto de porcaria que tem nisso, você não imagina. Cuidar de cavalo, cuidar de gato, e não sei o que. É tudo jogo assim, cara.
Ó, tem uma galera que gosta de Nintendogs aí, os caras vão ficar bravos aí.
Ah, deixa ficar bravo. O cara joga jogo de cuidar de cachorro, não cuida do cachorro da vida real, vai tomar no banho.
Meu Deus. Fica aí a crítica aos maus cuidados aos animais.
Tá, sem
indignação. É isso aí, tem que ver isso aí, hein. Uma máquina de vendas. Esse é o nosso querido Game Boy. Bom, notas, não vai dar nota pro Game Boy, né? Como é que vai dar nota pro Game Boy? É. Que se a gente desse uma nota pro Game Boy, como é que faz com os outros consoles? Não pode fazer um negócio.
Vai dar 2 porque quebrou.
É, o Wesley vai 2,5.
Não, pelo amor de Deus.
Coitado, caiu na beliche. Olha só, eu pedi umas memórias bonitas, os caras já têm memória triste. O Tisco botaram sem, não deixaram mais jogar no computador, emulador. O Wesley que derrubou da beliche, quebrou o Game Boy. Ai, meu Deus do céu, eu nem lembro o que aconteceu com o meu. Ah, eu vendi.
Eu vendi,
mas sou burro pra caralho. Ó, agora hoje eu procuro os negócios e não consigo comprar. Aliás, eu tô comprando aí, se alguém tiver algum que não faz tempo aí, que não mexe, pode ter um cartucho aí com o Mario, nem sabe qual Super Mario que é, pode chegar pra mim, pode falar, conversar, viu?
Ah, meu, mas também vendi. Eu vendi pro Marlon.
Meu amigo. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast, onde chegamos àquele momento onde vamos nos despedir dos nossos queridos ouvintes. Pode começar.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.
Que foi o Fábio, uma boa noite. Cuidado com o sonar do Game Boy.
Aqui foi o Francisco, obrigado por sua audiência aí.
É o sonar que eu tô fazendo, o sonar.
Ah, tá.
www.controle3.com.br. Esse é o nosso querido site, onde você pode encontrar todos os nossos podcasts antigos ali para... Antigo não é, não temos muito tempo, mas um dia vai ficar antigo, daí você vai falar, nossa, eles ninguém ouvia eles, coitados dos meninos, mas vai estar lá, 795 mil pessoas escutaram o podcast, vai ter mais gente ouvindo o nosso podcast do que vendeu de Atari Lynx, graças a Deus aí, porque nós vamos conseguir. Não falta muito, né? Porque o Atari Lynx vendeu menos que... Foi uma besteira. Bom, o negócio é o seguinte. Você pode nos encontrar no Spotify. Você pode nos encontrar no iTunes. Você pode nos encontrar no Deezer. Você pode nos encontrar aonde você quiser, meu amiguinho. Tem o YouTube também, mas não é obrigado lá. Pode chegar em qualquer outro lugar. Futuramente no Xvideos, estamos vendo isso aí, chegando
a um já ponto. Estamos começando a editar e fazer os negócios.
Já tem uns vídeos legais. Daqui eu só sei como é que a gente vai divulgar os links, né? Não pode. É,
foda, né? Não, a gente faz grupo no WhatsApp, aí a gente manda.
Prepare-se, senhores ouvintes, futuramente vai ter o grupo de WhatsApp mais 18 do C3, onde vai ter todos os links com os nossos podcasts, daquele jeito bem gostoso que você costuma, antes de dormir, você bota naquele seu celular ali, meia luz, hein? Ai, que... ali, meio apagado, você fala, pá, agora vai, bota aquela musiquinha, e saca seu fone. Vai ter controle 3, meu amigo. Eu vou fazer uma abertura só pra isso aí. Só pra esse tipo de podcast. Mais 18. Vamos entrar num mundo.
A gente tá falando tanto que a gente vai ter que acabar fazendo.
É. A gente vai. Eu vou fazer um teste. Vamos pegar uns dois episódios. Vamos colocar lá. Eu conheço uns vídeos bons. Dá pra colocar junto com ele. Bom, muito obrigado, meus queridos. Uma boa noite. Esse foi o controle 3.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite!